Debate Metropolitana.
Eu sou Gerson Vaz.
Eu sou Paulo Passos.
Eu sou o professor Nabil Francisco de Moraes.
Eu sou Mário Sérgio de Moraes.
Nossos convidados especiais de hoje, que é o Dr. Laércio Silva, que está no lugar hoje do Dr. Marcos Soares, que está numa audiência em São Paulo, e também o excelentíssimo deputado federal, Junji Abe, que está com a gente também ao vivo, especialmente hoje na sua participação. Ontem foi feriado e eu pedi para que hoje, especialmente, ele participasse por telefone aqui com a gente, pelo menos nessa primeira meia hora em que a gente vai apimentar um pouco mais o nosso debate. E eu quero abrir hoje esse debate dos meninos da Marilei, fazer uma saudação de amor ao Márcio Siqueira, que está me ouvindo junto com a mulher dele, a Camila. Acabei de falar com ele por telefone, ele está muito bem, graças a Deus. Tenho certeza que ele vai voltar logo ao trabalho. Eu estive lá semana passada e chorei com ele de emoção, né? Porque eu sei que se tivesse acontecido comigo, ele estaria tão surtado quanto eu, né? E eu falei para ele que ele ia voltar logo ao trabalho e que eu amo ele de paixão, ele sabe disso, e que eu ia mandar um beijo de língua para ele hoje, para a mulher dele não ficar com ciúme, hein? Não fica com ciúme não, viu, Camila? Um beijo bem grande para você, Márcio, eu te amo, você sabe disso, e eu sei que você vai voltar logo ao nosso trabalho e também à nossa mesa de debates, ao Jornal Mogi News, ao Diário do Alto Tietê, a todo o convívio dos nossos amigos queridos, tá bom? Olha, até a Ana Maria Magni Coelho do Sebrae está aqui no MSN mandando mil beijos para o Márcio Siqueira, junto com o Dr. Paulo Passos, Dr. Liceu do Vale, o Nabil, eu sei que o professor Mário Sérgio, Dr. Laércio Silva e também o deputado federal Junji Abe. Bom dia, deputado Junji Abe.
Bom dia, Marilei. Bom dia, meus queridos amigos, meninos da Marilei. Eu quero endossar suas palavras, mandando um grande abraço ao Márcio, à Camila e à família toda, mesmo porque, Marilei, eu tive a alegria de visitá-lo no início dessa semana. E ele está muito bem. Pelas informações que nós tivemos do grande problema, é evidente que eu até esperava que ele estivesse assim num estado um pouco mais deprimente. Ao contrário, inclusive a Camila é de uma energia total. Daí a razão de eu até brinquei muito com o Márcio para que os bons fluidos de todos nós possamos aí, com orações, etc., ele tenha uma recuperação mais rápida. Um grande abraço ao Márcio, à Camila e a toda a família.
Então, deputado Junji Abe, saudações também ao Márcio, em nome de todos os meninos da Marilei. Deputado, eu quero começar com um assunto que vem apimentando aí as colunas de política, né? Inclusive hoje a Noemi escrevendo no lugar do Márcio Siqueira, ela está como interina lá, escrevendo no contracapa, falando do Junji prefeito. Eu quero complementar que eu estive gravando com o prefeito Marco Bertaioli, Frente a Frente, o novo programa que eu estou agora apresentando na TV Mogi News, inclusive no lugar do Márcio Siqueira, ele já tinha abandonado o programa, e eu assumi agora 2 semanas, a primeira entrevistada foi a Rita Reis, o segundo entrevistado foi o prefeito Marco Bertaioli. O programa é inédito, ele vai ao ar a partir de amanhã, portanto é uma novidade. E ontem eu fiz uma entrevista com ele, deputado Junji Abe.
Pois não.
Falando, Junji vem ou não vem? Como é que você se posiciona em relação a isso na próxima eleição? O prefeito falou, o prefeito Marco Bertaioli falou, está lá na TV, amanhã vocês vão ver em primeira mão, disse o seguinte, o Junji e eu somos parceiros. Eu apoio o Junji me apoia, sempre foi assim. Eu fui vice do Junji, o Junji me apoiou para deputado, eu apoiei ele para deputado federal, e nós somos parceiros, nós somos realmente grandes parceiros. E disse que você não vem, candidato, que você com certeza vai apoiá-lo, porque você é parceiro dele, como ele é seu parceiro. Deputado Junji Abe, você vem ou não vem, você é parceiro do prefeito Marco Bertaioli, vai apoiá-lo na próxima eleição?
Marilei, eu queria só reafirmar aquilo que de viva voz disse no Radar Noticioso, entrevistado por você mesmo. Se não me falha a memória, fazem umas 2 semanas atrás, sobre esse mesmo tema. E eu sou um pouco diferente de outros políticos, se assim me perdoem as pessoas ao me interpretarem. Normalmente, quando nós estamos diante de algum episódio que mexe profundamente com o processo político, partidário, eleitoral, estamos aí diante do prazo fatal que vence aí no dia 5 de outubro majoritários ou proporcionais, portanto, prefeito, vice-prefeito, vereadores. Eu poderia perfeitamente, em função de uma série de manifestações, não só aqui no centro da cidade, como na periferia, as pessoas dizendo, olha, Junge, queria que você voltasse, Junge, temos saudade de você. Isso, evidente, que é uma satisfação ouvir essas manifestações. Mas, Marilei, eu sou uma pessoa muito racional, muito objetiva, e o político não pode estar julgando algo, tentando com isso levar o mínimo de vantagem que seja possível. Eu estou dentro de um processo de criação de um novo partido, comandado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. É o PSD. Aliás, às vésperas de sermos reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vencidas todas as barreiras, nós estamos simplesmente esperando o prazo administrativo. Não há nada mais que impeça em termos de torpedos, em termos de críticas, em termos de denúncias. Tudo foi superado. Bem, dentro desse processo, na formação desse partido, principalmente falando aqui em Mogi das Cruzes, é evidente que se eu dissesse para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou ser candidato, talvez tivesse até mais facilidade de consolidar esse partido aqui em Mogi das Cruzes. Mas não, eu estou sendo muito claro, e o Bertaioli sabe disso, o povo de Mogi sabe, através, inclusive, do seu programa, Marilei. Eu estou realmente um grande parceiro do Bertaioli. Foi assim quando ele me honrou emprestando seu nome para a vice-prefeitura, foi assim quando nós o apoiamos para deputado estadual, foi assim quando nós o apoiamos para a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ele me devolveu o apoio para essa difícil missão que foi ter um assento na Câmara Federal, e tudo indica que para o benefício da cidade nós estamos juntos. Agora, é evidente que tem pessoas, né, que desejam que eu seja candidato, etc. É um direito que todos têm. A democracia é exatamente a beleza dessa manifestação, né, da diversidade, e temos que ir conduzindo isso da melhor forma possível. Eu não sou candidato e estou apoiando o Bertaioli se ele for candidato à reeleição.
Agora, deputado João Jardim, reafirmando, você já disse aqui na Rádio Metropolitana, eu perguntei de novo porque se fala muito disso aqui na cidade, e eu comentei esse assunto com o prefeito Marco Bertaioli na TV Mogi News, no programa Frente a Frente. Aí eu pergunto para você, como é que você está vendo, há um ano das eleições, esse quadro que vai se formando de pré-candidatos, sem, claro, exatamente o que você falou, sem você ser candidato, porque você acabou de afirmar que não é candidato à eleição, não é pré-candidato à eleição aqui em Mogi das Cruzes para prefeito. Como é que você está vendo esse cenário que está se formando? O deputado Gondim falou anteontem para mim que é, sim, candidato, pré-candidato, ele está se viabilizando. Nós temos aí o nome do Marcos Soares, que agora está no PT, que hoje não está aqui nos Meninos da Marilei, mas está no PT. Temos o nome do doutor Alcerino Ferreira Matos, do Ronaldo Alabás, que está no PTB. Como é que você enxerga essa hoje, né? Claro que política é igual nuvem, toda hora passa e muda, né? Mas como é que você enxerga hoje?
Eu vejo com muita alegria, Marilei, porque ai de nós se tivéssemos pouquíssimas opções. A democracia é exatamente para que os candidatos se apresentem da melhor forma possível e os eleitores e as eleitoras tenham os prazos suficientes para análise. Então, seja o Gondim, seja o Ronaldo Alabase, seja o Celino, quem for o nosso querido companheiro, presidente da OAB, Marcos Soares, todos, eu entendo que devem sim objetivar uma candidatura. Agora, em termos de eleição do ano que vem, nós estamos muito longe. Evidente que, como disse já agora pouco para você, através do Radar Noticioso, Marilei, nós temos sempre alguns episódios que antecedem a eleição propriamente dita. Esse episódio da filiação esquenta o processo, e tem que esquentar mesmo, porque todos nós que fazemos política, gostamos de política, de T maiúsculo, evidente, vou deixar bem destacado isso. Fazemos política na acepção da palavra, servir a comunidade, servir o bem comum. Então, dentro desse espírito, nós temos que cumprir a legislação eleitoral no Brasil. E dentro desse calendário, lógico, que tudo esquenta nessa fase. Mas passada essa fase de outubro, nós novamente entramos num processo um pouco mais de calmaria para vir à tona lá para meio de final de março, abril, evidentemente é uma preparação definitiva para os candidatos. Então, eu tenho que agradecer por sermos brasileiros e, diferentemente da maioria dos países, e não obstante a desigualdade social que ainda temos, pelo menos no avanço da democracia, nós estamos bem na frente de outros países. E, graças a Deus, em Mogi das Cruzes não vai faltar opção. Esse é o nosso quadro.
Deputado João Giabe, especialmente participando hoje dos Meninos da Marinha, e doutor Laércio Silva, vou abrir com ele a nossa mesa para podermos fazer as perguntas, né, pertinentes aí nessa manhã de quinta-feira. Doutor Laércio, bom dia.
Muito bom dia, Marilei, aos ouvintes da Metrô, ao deputado Junge também. Eu gostaria de saber o seguinte, o deputado ainda nos ouve, não é? O apoio pessoal dele, ele já deixou claro agora, e mais uma vez, de que ele estará com o prefeito Marco Bertaioli se sentar para a reeleição. Agora, o Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, que é o comandante maior do partido, se ele interferir numa outra aliança com outro partido, ainda assim o deputado Junge vai continuar emprestando seu apoio pessoal, não fazendo aliança com Democratas, por exemplo?
Olha, meu querido amigo doutor Laércio, eu vejo que está muito longe, evidente que para o processo de um novo PSD que se apresenta aí, como a própria imprensa já tem manifestado, não só na cabeça do comandante maior Gilberto Kassab, mas das pessoas que estão aí conosco, tentando rapidamente consolidar esse novo partido, é no sentido de que deixamos já há muitos anos atrás aquela ideologia de esquerda forte, de centro representativo e de uma dita direita radical ou reacionária. Há muitos anos após a estabilidade conquistada em 1994 para cá, o que o povo evidentemente precisa aqui no Brasil e sente isto é a qualidade de vida, é o progresso do desenvolvimento com a defesa do meio ambiente e, principalmente, sem a intensidade tão grande de corrupção. Eu entendo que nós não temos muito a ver em termos de direita, esquerda ou centro, pelo menos no Brasil. Então, nós estamos tentando mostrar à população que estamos vindo com um novo idealismo, como sempre foi, para praticar sem que o governo participe desse processo de partidarização. É muito ruim qualquer governo, municipal, estadual, federal, se nós estivermos aí loteando cargos partidariamente. E os partidos vieram no Brasil crescendo exatamente no sentido de pegar um grande pedaço de qualquer que seja o governo e tentar aí levar vantagem. E não é o partido que leva vantagem, são algumas pessoas que pertencem ao partido. Nós temos que extirpar cada vez mais esse processo. Então, por mais que Gilberto Kassab esteja aí definindo uma série de alianças, são alianças, por enquanto, muito relativas. É evidente que nós não temos nenhuma contrariedade com o PSDB, que foi sempre uma agremiação muito forte. Eu tive muita honra de pertencer ao PSDB, ao antigo PFL, ao PTB, ao PT mesmo. Meu caro Leste, se você fizer uma análise, e eu devo concordar com aquelas pessoas que dizem isto, o PT, antes de assumir o governo com o presidente Lula, era totalmente contrário. Depois que assumiu o governo, é evidente que em termos filosóficos, ideológicos, programáticos, todos estão aí, na verdade, com uma identidade muito grande. Servir o povo de Mogi com desenvolvimento sustentável.
Agora, professor Mário Sérgio Moraes, bom dia.
Bom dia a todos, os ouvintes, a Camila, o Márcio, um beijo da minha parte. Bom dia também ao deputado federal Junge e aqui, evidentemente, a pergunta. Junge, você confia mesmo na liderança do prefeito Kassab? Porque, afinal de contas, ele está sendo muito mal avaliado pela população paulista. De outro lado, eu não me lembro, dentro da história dele, nenhuma grande ideia política que ele tenha criado.
Também, o discurso do Kassab é um discurso adesista, que não seja nem de esquerda nem de direita, tudo bem, mas nascendo com um discurso do poder, não fica uma falha no seguinte sentido: eu apoio esse governo e o próximo também. Isso não faz mal à democracia?
Meu amigo professor Mário Sérgio, o senhor é uma pessoa de um respeito imenso por todos nós, mesmo porque um historiador é aquele que traz, ao longo dos anos, uma síntese das histórias, seja da cidade, seja de um bairro, seja do Estado e seja desse nosso grandioso Brasil. Eu conheço Gilberto Kassab desde quando nós cruzamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu tenho uma idade, praticamente 20 anos mais do que o Gilberto Kassab. Ele, realmente, a avaliação em termos de administração pública da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, não está boa. Mas isso não quer dizer que seja ele um mau administrador ou um mau político. Ele é uma pessoa extremamente de bom senso e equilibrado. Agora, se ele não é um símbolo de uma liderança, nós podemos dizer também que o último grande líder é aquele que deixou o governo, o presidente Lula. Mas uma certa distorção do presidente Lula. Não obstante a avaliação extremamente alta do seu governo, principalmente no segundo mandato. Mas ele nunca repartiu isto, professor Mário Sérgio, com algumas outras pessoas que deram esse alicerce para o Brasil, esse processo. E graças a Deus que quando ele assumiu o governo, ele não praticou aquela carta aos brasileiros. Por quê? As pessoas que deram estabilidade foram os ideólogos que buscaram, através do Plano Real, a estabilidade econômica, financeira e, decorrentemente, uma estabilidade social. Por quê? A memória nossa é fraca. Jamais podemos esquecer que de 1978 até 1994, muitos governos aplicaram diversos planos de estabilização, não conseguiram e, como consequência, um dos episódios mais tristes foi o naufrágio do Plano Cruzado. O DKSEG, aqueles que foram trabalhar no Japão, assim denominados, brasileiros, descendentes japoneses, próprios japoneses, é flagrantemente a consequência do frustrado Plano Cruzado. Portanto, a estabilidade que nós conseguimos de 94 para cá faz com que nós estejamos caminhando numa direção extremamente boa, porque recursos naturais, Deus foi realmente brasileiro para nos dar de bandeja este país tão maravilhoso, em todos os sentidos. Cabe a nós brasileiros conduzirmos isso bem. Dentro desse processo, o Gilberto Kassab é uma liderança, sim. Não aquele que tem um estrelismo, que tenha aquela fala de, muitas vezes, arrebatar multidões. Mas é uma pessoa extremamente inteligente, sabe dos desejos de nós brasileiros, de uma forma geral, e trabalha fortemente, sem adesismo. As pessoas acham que nós estamos indo ao encontro da presidente Dilma para pegar mais um pedaço. Ao contrário, nós queremos efetivamente mostrar para a sociedade brasileira que dentro desse processo político-partidário que está totalmente errado, não conseguimos fazer as reformas, mas se nós tenhamos um grande partido buscando coligação, talvez, com alguns outros partidos que tenham a mesma identidade e tentar forçar a reforma que nós precisamos, reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Caso contrário, por mais que o país seja bom, generoso, nós não aguentaremos. Por quê? Dentro desse mundo globalizado, não obstante a comunidade Europa esteja numa situação difícil, os Estados Unidos pior ainda, isso é um processo cíclico. Então nós temos que estar caminhando com o Brasil na direção do desenvolvimento seguro, com muita objetividade e espalhando os benefícios sociais ao povo.
Tá, então, professor Nabil, bom dia.
Bom dia.
Bom dia para a população da Rádio Metropolitana. Queria fazer uma saudação especial para o Márcio Guerreiro. Estou muito feliz, Márcio, com a sua recuperação. E queria fazer ressonância aqui ao deputado Jundiabe com relação à Camila, né? É nesses momentos que a gente percebe a grandiosidade da mulher, tanto da mãe como da companheira, né? Que segurou a barra, que teve energia. Parabéns, viu, Camila? E que o Márcio logo esteja aqui com a gente para poder fazer o debate. E aí, deputado Jorge, eu queria fazer ressonância. Acho que é necessário para a cidade projetos alternativos. E esses jovens políticos que colocam o seu nome à disposição, eles têm muito a contribuir, porque todos nós temos um objetivo, que é ter uma cidade melhor, que é ter a possibilidade de resolver os problemas, principalmente aqueles problemas que afligem a comunidade mais carente da nossa cidade. Eu queria fazer duas questões, queria apontar duas questões, deputado. Antes disso, queria fazer uma saudação à aliança fraterna e que tem o objetivo de defender a cidade, que o deputado Jundiabe fez com o deputado Gondim. Deixando as divergências de lado, as divergências políticas, por alguns momentos, por algum tempo, e pensando num bem maior, que é o bem da cidade. O deputado Jundiabe esteve com o deputado Gondim em Brasília para poder tentar de novo coibir o empreendimento da Queiroz Galvão no Taboão, área que nos é muito cara, porque é uma área industrial. Deputado, nós sabemos o seguinte: além das nossas vontades pessoais, na política, ela, muitas vezes, a conjuntura nos leva a ter que se colocar, independente das nossas vontades pessoais. O senhor falou do índice de popularidade do presidente Lula, altíssimo. O senhor também saiu com um índice de popularidade da nossa cidade altíssimo, de reconhecimento. Isso é fato. O resultado das eleições para deputado federal demonstrou que o senhor tem uma força política na cidade. As pesquisas, embora sejam pesquisas internas, demonstram que o senhor está muito bem colocado nas pesquisas. E um outro fator que eu penso que na política é primordial também, que é o fator cronológico. Embora o senhor seja um menino, muitas vezes menino da Marilei também, mas o fato é que a vida e o Deus crono, ele segue para todo mundo. Então, dentro desse contexto todo, existe...
Deus crono, ele está poeta hoje.
Não, é verdade.
Até com medo dele.
Existe uma possibilidade nesse momento do senhor voltar à prefeitura e competir com o projeto para a nossa cidade. E outro ponto que eu queria falar é a questão da corrupção. No sábado, o movimento social aqui na nossa cidade, o movimento de combate à corrupção eleitoral, mais várias pessoas que têm uma preocupação... Na quarta-feira, fizeram uma manifestação contra a corrupção, inclusive colocando a questão do SEMAI, que é uma autarquia aqui da nossa cidade, que tem problemas com relação a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois pontos.
Professor Nabil, muito obrigado. Perguntas extremamente boas, para quem quer que seja. Primeiro assunto importante, professor Nabil, que eu, mais do que ninguém, tenho uma autocrítica do processo cronológico da minha vida. Eu tenho absoluta consciência dos meus 70 anos e agora, dezembro, já entrando na casa dos 71 anos. As pessoas dizem o seguinte, até tentando me provocar: Junge, com a sua idade, se você não for candidato ano que vem e deixar para daqui a mais 5, 6 anos, Junge, a sua idade muitas vezes não vai permitir você voltar à prefeitura. Ora, mas eu não sou uma pessoa possessiva ao poder. Eu venho cumprindo aquilo que não só Deus, como a minha família, meus amigos e a própria minha vontade diz que nós temos que ser cidadãos equilibrados, coerentes, racionais e saber exatamente aquilo que mais devemos contribuir, seja para o bairro, para a cidade, para a nação. Então, dentro desse contexto, por mais que as pessoas digam isto ou aquilo, é evidente que, em primeiro lugar, eu já tenho idade suficiente para não ser picado pela mosca azul. Em segundo lugar, Deus me deu tanto privilégio na minha vida que, com muita honra e com muita alegria, e vou dizer para você, professor Nabil, com muito entusiasmo, como os meninos da Marilei. Estou lá em Brasília, né, 3 dias da semana, e o resto aqui na nossa região, tentando contribuir de alguma forma, aprendendo, inclusive, com as pessoas mais experimentadas, esse processo muito complexo de ser um deputado federal. Né? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, né, eu entendo que o processo de corrupção, seja numa autarquia, seja numa prefeitura, seja num poder legislativo e até no poder judiciário, todos somos sujeitos a uma série de adversidades. Agora, não quer dizer que em função de alguns funcionários mal preparados ou até mal intencionados terem feito alguma coisa errada, seja numa secretaria, numa autarquia, num governo, não quer dizer que todo o processo está bichado, está errado. Ao contrário, né? É lamentável isto, porque muitas vezes, e na maioria dos casos, nós temos aí prefeitos sendo presos, vereadores muitas vezes sendo flagrados, governadores e assim por diante. Mas a maioria, e eu entendo, professor Nabil, que é uma maioria decente, que busca efetivamente cumprir com as suas obrigações de cidadão, de um gestor público. Então não é possível também, nesse processo político-eleitoral, muitas vezes alguém comete alguma coisa. E, por mais que diga a cabeça precisava saber de tudo, nem tudo, numa prefeitura, no governo do Estado, no governo federal, quem está na cabeça acaba sabendo o que está acontecendo. Né? Para o povo, isto equivale a dizer, poxa, não é possível que a pessoa não estivesse sabendo. Mas isso acontece mesmo. Então, é evidente que temos que punir os culpados. Né? É muito claro que as pessoas estão aí levantando alguns problemas do SEMAI, tentando dizer, o prefeito Petraioli não é competente. Mas ele é competente. Ele é diligente. Ele é investigativo em tudo que se faz. Né? Então, e não digo isso porque eu estou aliado, eu sou parceiro dele, tá certo? Eu estou falando em termos de a gente ser muito objetivo, racional, né, e não ser injusto com as coisas que acontecem. Quanto ao Gondim, não é agora que estou fazendo essa parceria com o Gondim. Eu sempre fui diferente dos outros. Né? O Gondim foi o nosso concorrente em 2004, quando nós enfrentamos a eleição. Acabadas as contagens, né, das urnas, né, nós nunca mais tivemos problema. Sempre foi assim comigo. Agora, se a recíproca não é verdadeira com alguns políticos, eu não posso fazer nada. Até o deputado Valdemar Costa Neto, em 2004, ele trouxe grandes problemas para a nossa chapa, Junge Bertaioli, mas eu não tenho nada contra ele, tá certo? Quem deve julgar a atitude certa ou errada daqueles que são eleitos para representar a população é essa própria população. Acima de tudo, essa população é que tem que fazer essa avaliação para ver se as pessoas devem continuar ou devem ser extirpadas para depurar esse processo político. Porque em termos de lei, seja do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, né, todos nós estamos sujeitos a condenações ou absolvições. É muito relativo isso. Mas eu acho que o olhar crítico da população é fundamental. Para isso é que nós temos que fazer com que a população participe efetivamente do processo político. E aí eu tenho minha preocupação, professor Nabil, porque quando a economia melhora, parece que as pessoas ficam um pouco longe do processo político, porque ficam acomodadas, ficam mais tranquilas, com uma vida que melhora. E aí é que nós estamos tentando fazer com que desperte na população interesse pela política.
Agora, nós estamos aqui comentando, né, desse comentário amplo que você fala em relação à crise, né, deputado, chegando a assuntos da cidade, da região, e o doutor Paulo Passos também quer falar. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Marilei. Eu queria, em primeiro lugar, como todos fizeram, com justa razão, deixar o meu abraço ao Márcio, dizer do meu contentamento pelo estado que ele já se encontra, as melhorias e de melhoras na sua saúde, dizer que não o visitei e não o farei, porque sei que esse é o momento de repouso, mas com certeza absoluta. Aqui de longe nós estamos torcendo, como sempre torcemos, para que ele atingisse esse grau de agora e que melhore bastante mais e que esteja com a gente o mais rápido possível. Portanto, ao Márcio, o meu abraço grande e a certeza que o destino será cumprido e que ele voltará para nós o mais rápido possível. Ao deputado Jungiabe, e eu até me proporia dizer ao meu amigo Junge, eu quero também deixar o meu abraço carinhoso desse início de manhã e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco e conversar um pouco sobre as coisas da política, principalmente as coisas da política mogiana, já que o deputado é nosso, assim poderia dizer. E deputado, deixando de lado agora aquele contato mais próximo que temos, eu gostaria de saber se efetivamente existem entre nós partidos políticos. O deputado falou tanto em partido político, e a primeira pergunta que eu faço, se me permite, Marilei, eu desdobro, é essa. Nós temos um partido político, deputado? Temos força política nos partidos?
Deputado?
Alô, estou ouvindo sim.
Nós temos força política nos partidos? A primeira pergunta que faço é essa.
Olha, o partido político não representa aquilo que nós queremos. E sabemos disso. Mas há anos que precisamos mudar isto. Uma reforma política profunda e não conseguimos. E aí eu digo para você, para as pessoas que são mais importantes do que os partidos, estas pessoas, líderes que nós todos conhecemos, não entram na avaliação meritória desses líderes. Tomam conta do partido, fazem o partido crescer para que, através da força do partido, numericamente falando, possam fazer parte da governabilidade. Ora, se fossem pessoas efetivamente cidadãs, na acepção da palavra, por mais que fossem estrelas ou astros de um partido, né, conduziriam um partido como em, talvez em outras nações, para contribuir na governabilidade de forma racional, de forma coerente, de forma equilibrada e, acima de tudo, com muita ética e moral. O que não acontece no Brasil é exatamente a condução naquilo que diz respeito à ética moral. Daí a irregularidade total desse processo. Todos querendo, através do partido, fazer parte e viver aí, né, nas mamas do governo. Por isso é que eu sou partidário ao processo distrital. Não entro no mérito se distrital puro, misto. Temos que estudar isto. Para que a população tenha uma fiscalização melhor de quem é quem nessa história, e também porque o povo, de algumas eleições para cá, meu caro Paulo, já está se manifestando nas eleições, mesmo que não haja distritalmente o processo, tem que ter sentimento. A gente vê isso crescendo, mas, lamentavelmente, quem usa muitos meios logísticos, né, entre aspas, cifrões, acabam praticamente superando esse sentimento regional, buscando voto proporcional em todos os quadrantes do Estado. E aí está a grande distorção.
Deputado, eu gostei muito desse início de resposta do senhor, aliás, como sempre, e gostaria de complementar. Levando em consideração que os partidos existem, e eu sempre ouço dizer que um partidário sai daquela agremiação porque não gostou do procedimento dos seus líderes, eu pergunto, onde fica a ideologia? Porque é o que me parece, e eu não vou aqui rotular se é de esquerda, de direita, de centro, depois do término da Guerra Fria ficou muito vago esse termo esquerda, direita, centro. Aquele que era de esquerda parece que passou à direita, e assim por diante, a mim não importa muito. Mas efetivamente, deve haver um fator ideológico, que separa os partidos. E, ao que me parece também, aquele que busca um partido, ele busca efetivamente pela filosofia do partido que é mais se coaduna, mais se adequa a ele. No entanto, de um momento para o outro, e aqui me parece por uma questão muito mais pessoal na busca de votos, eu vejo candidatos saindo de um partido, migrando para o outro, indo para o outro, desse outro para o outro, como se não tivesse uma base sólida de pensamento político que devesse ser seguido. Isso efetivamente me desencanta. E me desencanta mais quando vejo alianças por aí, as mais espúrias possíveis. O PT de agora, aliado a Sarney, aliado a Fernando Collor,
Dizem que há uma tal de governabilidade. Eu acho que essa governabilidade deveria existir até onde a ética permite. De qualquer maneira, a pergunta que faço é essa. A ideologia que lá no início se buscava num partido, ela é mutável, se muda rapidamente de um para o outro, dependendo o momento e dependendo dos votos que eu preciso?
Doutor Paulo, olha, você já praticamente colocou a questão e respondeu a questão. Em termos de ideologia, como nós tínhamos antigamente, o comunismo, o capitalismo, na verdade, não existe mais. Até o capitalismo nós não temos nenhuma atração. Daí a razão de, algumas décadas atrás, ter surgido, não só na Europa, mas atingindo alguns outros quadrantes, né, o socialismo, que é exatamente aquilo que toda humanidade talvez tenha assim na cabeça e gostaria que, através do socialismo, nós pudéssemos ter uma comunidade, uma sociedade mais fraterna e, principalmente, mais igualitária. O resto, praticamente, em termos de ideologia, nós entendemos que, de alguns anos para cá, no caminhar do bem-estar que o povo procura, é, acima de tudo, bons gestores impulsionados, e vou repetir novamente, duas palavras de nome fundamental, que não pode ser tirado de forma alguma da visão de quem quer que seja. Ética e moral. Eu entendo que qualquer que seja o governo, tendo ética e moral, o resto é buscar cada vez mais a igualdade social. Esse é o mundo que todos nós temos que procurar.
Esses contatos espúrios, essas ligações de partidos, digo, Sarney e Collor com PT, isso é ética e moral? Ou essa governabilidade passa por cima de tudo, deputado?
Olha, independente de se Sarney, Lula, atual presidenta Dilma, o Renan Calheiros, o quem quer que seja, que estão aí com um descrédito muito grande, principalmente dos formadores de opinião, né? E sem entrar nesse mérito, ora, são resultados exatamente dessa estrutura político-partidária já que venceu-se no tempo, no espaço, muitos anos. E como lá no Congresso o interesse é dos próprios parlamentares para se perpetuarem possessivamente no poder, não se muda. Daí a razão do povo ter que participar mais. Ora, aqui em Mogi das Cruzes, a briga de todos nós contra o lixão ali no Distrito Industrial do Taboão não se deu pelos formadores de opinião que ampliou isso para toda a sociedade mogiana. Esse exemplo é muito importante para que nos temas mais agudos da nossa cidadania, da nossa governabilidade, da ética e moral, que devem acompanhar principalmente os políticos, precisam estar na agenda diária, se não da maioria do povo brasileiro, pelo menos na metade do povo brasileiro, nós temos que ter isso, para que nós, através da força do povo, possamos mudar esse conceito. Eu vejo assim, caso contrário, se deixarmos só para o Congresso, por mais que eu tenha vontade de lutar diuturnamente, e assim faço, para que haja essas mudanças de ordem política eleitoral, lamentavelmente, a gente acaba se emperrando quando a decisão da maioria, através dessas pessoas que manipulam partidos, acabam praticamente freando essas vontades de uma pequena parcela que chega lá no Congresso, meu caro Paulo.
O doutor Laerte, deputado João Jabe, quer fazer um adendo na pergunta do doutor Paulo. Doutor Laerte.
Deputado, o Dr. Paulo trouxe a reflexão, a questão da ideologia, e já em outras questões respondidas, o senhor falou que o partido do PSD nasce, não seria um partido de esquerda nem de direita. Na realidade, deputado, eu fico com a impressão que o partido hoje ele está meio sem rumo, pelo menos parece sem rumo, porque ora diz que é centrão, mas também não é centrão. Isso não corre o risco de transformar o PSD, a exemplo, num PMDB, que aonde tiver o governo, nós estaremos lá? Não vai chegar o partido a ficar numa situação assim também?
Obrigado, doutor Laerte, porque isso encerra a nossa parte, mais uma vez, ressaltar e reforçar aquilo que nós temos dito, não só através da minha pessoa, mas principalmente pelo líder maior do futuro PSD, que é o prefeito Gilberto Kassab. Nós falamos na primeira reunião que tivemos com a presidenta Dilma, em alto e bom som, que se não saiu para a mídia de uma forma mais assim clara, eu gostaria de aqui repetir as palavras do prefeito Gilberto Kassab. Presidenta Dilma, não conte a senhora com a adesão do nosso partido e muito menos daqueles que comporão o nosso partido. O PSD estará ajudando a senhora para enfrentar todas as dificuldades de ordem econômica que está agora colocando o Brasil em xeque. O povo talvez não esteja ainda tomando a dimensão dessa crise internacional, mas esse exemplo da necessidade para que nós tenhamos aí o anteparo contra essa crise é um pequeno exemplo para nós citarmos que em todas as atitudes reais, necessárias para que o Brasil efetivamente tenha políticas públicas de grandiosidade ao encontro da população, o PSD estará firme. Agora, também foi dito claramente que nós não compactuamos com nenhuma distorção em termos de ética, em termos de moral, atingindo o governo, como nesse início, com crise na agricultura, no turismo, nos transportes, dessa forma. Daí a razão de que alguma diretriz já está sendo colocada para a imprensa, via Gilberto Kassab, de que tem um outro partido efetivamente racional, equilibrado, coerente e com muita ética e moral. Não digo que os outros partidos não sejam, mas através do líder maior, que é o governador Eduardo Campos, do PSB, desde Brasil. Né? Então, está se conversando muito nós, do futuro PSD de dado, com os correligionários, partidários, parlamentares do PSD, do doutor Eduardo Campos, para que nós possamos mudar o rumo da política brasileira e tirar essa distância que nós representamos hoje com a população brasileira.
Agora, doutor Dirceu do Vale, para fecharmos a nossa mesa, deputado João Giabi.
Deputado, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria fazer coro aqui com todos da mesa, não usei o microfone, não usei a palavra até agora. Um grande beijo para o Márcio, um grande beijo para a Camila, que segurou uma barra tremenda, e a alegria aqui de ver o Márcio cada dia melhor, e com a certeza de que, se não em poucas semanas, em poucos meses, ele já está aqui conosco, já está com força total, contribuindo com a sociedade, contribuindo com uma imprensa livre, contribuindo com o crescimento da região, da cidade e da região. Bom, deputado, dizem alguns, e com bastante razão, e escutando o senhor falar, eu tenho absoluta convicção de que esse ditado é mais que verdade. A política é a arte de engolir sapos, né? O político tem que ter um jogo de cintura tremendo, tem que medir bastante as palavras, né? Mais do que isso, a política é a arte de pedir voto para os pobres, pedir dinheiro para os ricos e depois, também dizem alguns, mentir para os dois, né? Para administrar esse conflito. O senhor que está aí no Congresso Nacional, e é o termômetro de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê principalmente, aí no Congresso Nacional, esse desencanto que tem a população em geral com a classe política tem razão de ser, deputado? Como que está o nível das discussões nesse Congresso? Como que o senhor enxerga esses escândalos que estão sendo noticiados nos ministérios da presidente Dilma? Como que está Brasília, de forma bem fácil, bem simples, para nós mogianos aqui conseguirmos entender o que acontece na capital federal?
Meu caro professor Dirceu do Vale, bom dia, um grande abraço. Nós sempre conversamos sobre uma série de assuntos e quero agradecer essa pergunta, porque uma pergunta dessa nos proporciona, através do radar noticioso, atingir uma vasta região aqui do Alto Tietê e, quem sabe, até extrapolando os limites do Alto Tietê, chegar em municípios onde milhões de pessoas têm uma costumeira atenção com a metropolitana e com o radar noticioso. Então, é muito importante. Eu sou contra a reeleição. Na verdade, eu sou contra até da reeleição do Poder Legislativo. Porque quem está no poder, seja no Executivo, que conquistou-se a reeleição erradamente no segundo mandato do governo de poder legislativo, nós temos figuras como Renan Calheiros, José Sarney e tantos outros, é pela força do poder. Eu entendo que a melhor coisa é a renovação. A gente pode até voltar depois de um descanso, de um período, seja o prefeito, o vereador, o deputado, mas dentro do contexto brasileiro, porque em outros países a repetição pode, enquanto o povo entender que merece ser reeleito, lá pode. Por exemplo, no Japão tem governadores de províncias em sexto mandato, tem deputados lá no oitavo mandato. Aqui no Brasil nós temos um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, o Arnold, ele está no oitavo mandato de deputado federal, mas uma pessoa extremamente diferente da maioria que baliza praticamente a imagem do político brasileiro. Então, se nós não tivéssemos o Instituto da Reeleição, a renovação oxigenaria e os maus costumes, os vícios com a renovação, nós teríamos grande possibilidade de ter aí o contexto político partidário também oxigenado. Daí a razão de que, lamentavelmente, nós não temos a reeleição e continuamos anos e anos com esse mesmo processo. Ora, lá em Brasília, é fundamental a gente observar que aqueles que estão lá já muitos mandatos fazem tudo para continuar no poder. Aí chegam os novatos, sem muita possibilidade de se enturmar, porque o próprio regimento interno não nos dá muitas alternativas de destaque, porque como são 513 e nós não temos mais do que 12 horas numa sessão normal, a não ser uma extraordinária, então vocês vejam, todos querem falar, mas como isso é impossível, o regimento praticamente norteia para que os líderes de partidos possam ter manifestação. E assim mesmo, só ficamos conversando, porque tem muitos partidos e todos os líderes de partidos desejam falar. E aí, o baixo clero, o médio clero, muitas vezes, não temos condições mínimas de externar aquilo que nós gostaríamos. E o trabalho burocrático é de uma dimensão muito estreita no Brasil. Por quê? De algum tempo, que já se vão muitos e muitos anos, os parlamentares, portanto, o Poder Legislativo, está privado, está proibido de apresentar qualquer propositura que mexa com o orçamento, seja do município, do Estado, da União. Isso praticamente inibe para que bons projetos nós possamos ter, ajudando a população de uma forma geral. Portanto, as pessoas que chegam pela primeira vez têm um oxigênio diferente, têm uma visão diferente e gostariam, evidentemente, de participar dessa mudança. Mas, meu caro amigo Dirceu do Vale, é muito difícil, enquanto nós não conseguirmos uma reforma de amplitude, e prego mais uma vez, se nós não tivermos a possibilidade de mudar esse processo proporcional para distrital, pouca coisa nós podemos fazer. Mas eu prego alguma coisa, amigo Dirceu. Já que nós não podemos fazer uma reforma política profunda, pelo menos se nós tivéssemos, ao invés de 4 anos, um mandato de 5 anos, com a coincidência dos mandatos, desde o presidente da República até o vereador, em uma única data, cada 5 anos. Só com isso, eu acredito que já melhoraríamos muito, porque aí o povo teria condições de fazer um pouco mais de uma análise, vamos dizer assim, integral, desde a cabeça até aqui no município. Mas nem isso, talvez, nós não tenhamos condições de avançar, amigo Dirceu.
Deputado, obrigado. Tenho certeza que a todos foi de muita valia as considerações do senhor. E eu até aproveito. O PSD, o partido que o senhor está encabeçando junto com o Gilberto Kassab, que está em seu nascedouro agora, que levante então essa bandeira e seja ela a principal, que é a da reforma política, que venha o voto distrital, que venha a alteração no nosso sistema político, para que a gente possa modificar esse estado de coisas para melhor, se Deus quiser. Obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado. E um grande abraço a todos.
Deputado. Não, o deputado.
Oi.
O deputado vai embora, não vai não.
Ah, pois não.
Posso ultrapassar, eu já ultrapassei bastante do seu tempo, mas chegou uma pergunta do José Arraes.
Ah, o amigo José Arraes, tá aí.
É, por e-mail. Claro que eu não abri para e-mail, mas o José Arraes, como é meu mano, já mandou uma pergunta básica.
Pois não.
É um dos meninos da Marilei, entendeu? Tem vários palhaços por aí, né, deputado?
Claro.
Só para a gente complementar, eu quero pedir para que você responda. Ele colocou aqui: Marilei, um forte abraço e saudades a todos os amigos. Deputado Junge, um abraço. Primeiramente, novamente, agradeço o convite para estar em Brasília por ocasião das visitas por assunto referente ao aterro sanitário em nosso município. Tenho ouvido o senhor se posicionar nesse início de mandato, a preocupação pela representatividade federal para o Estado. Eu, particularmente, não comungo com essa posição. Nunca a nossa região precisou tanto de uma representatividade no Congresso como atualmente. Passamos por um crescimento, principalmente imobiliário, que muitas das vezes nos leva a assustar. Estamos sendo invadidos nos nossos mananciais, na nossa Serra do Itapeti. Já não temos mais matas ciliares em nossos corpos d'água e, notadamente, no Rio Tietê. A nossa biodiversidade está sendo devastada e nossas matas derrubadas. Tudo em nome de um progresso, entre aspas, financeiro. A propósito do assunto, pergunto, como o senhor votou no projeto da reforma do Código Florestal? José Arraes.
José Arraes, amigo do Alcadar Noticioso e até onde alcança a metropolitana, eu votei a favor da reformulação do Código Florestal. E votei consciente disto. E sou também um defensor do meio ambiente. Mas, ao lado de defender o meio ambiente, eu votei a favor, praticamente, para que nós não sejamos dessa vida de insegurança jurídica, seja o pequeno agricultor aqui de Jundiapeba, da Várzea, seja o agricultor aqui de Coquera, também da Várzea, seja o retireiro de leite aqui da região de Salesópolis, que tem a pastagem na encosta, seja o produtor de eucalipto, que planta também em alguns morros. Por quê? Porque ao continuarmos com o Código Florestal, todas essas atividades que nós insistimos são áreas já consolidadas, estariam, se não mudadas, praticamente inviabilizadas. Então, temos pouco tempo, José Arraes, de nesse espaço precioso do Radar Noticioso, delinear tudo porque nós fomos a favor dessa reformulação. A reformulação que nós incutimos fundamental é para que, sem que haja esse processo emocional de muita paixão, de que quem está votando pela reformulação está contra o meio ambiente, ou então quem está contra essa reformulação só defende o meio ambiente e não defende a alimentação que a população precisa. Se entrar nessa briga de paixão que nada leva, o Brasil é um dos poucos países que tem uma restrição sem precedentes. No Japão, seja na Alemanha, seja na França, seja na Inglaterra, a ciência se evoluiu tanto que planta-se nos morros, sem nenhum prejuízo para o sistema de alicerce na sustentabilidade. Rios, várzeas, morros e assim por diante. Nós temos que avançar nesse processo, porque se nós não levarmos em consideração as áreas consolidadas, onde os chacareiros, produtores de Jundiapeba, já estão há anos e anos, como retireiros de leite, pequenos retireiros já fazem pastagens nas encostas há décadas, para não dizer mais de 100 anos, é a mesma coisa, de repente, nós temos que aplicar essa mesma formatação nas cidades, numa reforma urbana. Aí, meu Deus do céu, seria 30 metros ao longo dos córregos, rios, hoje praticamente consolidados, para remover essas pessoas, não há condições. Então, nós temos que buscar com bom senso, aquilo que podemos efetivamente apresentar à sociedade brasileira e continuar daqui para frente, sem, evidentemente, os desmatamentos desnecessários, como também as invasões, sejam urbanas ou rurais, onde é evidente que o meio ambiente acaba sendo prejudicado. É nessa linha que nós aprovamos na Câmara Federal, por 410 votos, e não foi partidário, mas sim com consciência de cada um dos parlamentares, uma reformulação mais equilibrada, coerente do novo Código Florestal, que está no Senado Federal para ser convalidado com as suas discussões pertinentes.
Deputado Junjado, eu quero agradecer muito a sua participação especial aqui hoje, aqui nos Meninos da Marilei, com o meu menino de quarta-feira, já te convidar para quarta-feira que vem aqui na Rádio Metropolitana. Muito obrigada pela sua participação, os meninos todos mandam um abraço e eu mando um beijo especial. Muito obrigada, viu?
Marilei, muito obrigado, um grande abraço aos meninos do Marilei, estimo-os todos que são grandes cidadãos brasileiros que nos honram. Então, um grande abraço a todos vocês e obrigado aos amigos e amigas do Radar Noticioso. Um grande beijo a todos.
Obrigada, um beijo para o deputado Junjado, a participação especial aqui no Radar Noticioso. Quarta-feira que vem voltamos ao horário normal, às 8 horas da manhã, na quarta. E dizendo aí, o deputado Junjado falou, eu não sou candidato a prefeito e apoio Marco Bettari para a reeleição. Depois do intervalo comercial, tem uma pergunta de um ouvinte da Rádio Metropolitana sobre Previdência Social. E já vamos falar. Nós vamos botar vigias armados nas casas lotéricas? Ui, já, já. Depois do intervalo, não saia daí.
Essa hora do Radar Noticioso tem um oferecimento da Samed Assistência Médica Odontológica e Hospitalar. O cuidado que você precisa, de quem você confia. Estamos apresentando Radar Noticioso,
o jornal de integração da região.
Samed, há 35 anos cuidando da nossa gente. A Samed, líder em assistência médica empresarial na região há 35 anos, oferece excelência em serviços médicos hospitalares a toda a população pelo melhor custo-benefício do mercado. O beneficiário Samed é atendido nos melhores hospitais do Alto do Tietê e tem acesso à maior e mais completa rede credenciada. Conta ainda com modernas tecnologias para a realização de diagnósticos rápidos e precisos, promovendo seu bem-estar e a qualidade de vida em primeiro lugar. Samed, o cuidado que você precisa, de quem você confia. Ligue 4798-5899 ou acesse www.samed.com.br.
A Prefeitura de Mogi das Cruzes acaba de inaugurar a 12ª Academia da Terceira Idade na Praça Alto do Ipiranga, no bairro Alto do Ipiranga. Até aí?
Escuta aí. O problema é o seguinte, a respeito do NSS aqui de Mogi, né? Eu estou com a minha senhora com um problema gravíssimo. Ela tem fibrose pulmonar. Ela está fazendo tratamento lá em São Paulo, no Hospital São Paulo. E além desse tratamento do pulmão, paralelamente é reumatologia também. A gente tem que fazer essa viagem 4-5 vezes por mês até o hospital. A gente já entrou por 3-4 vezes com laudo médico, fortíssimo, pedindo auxílio doença. A gente não quer aposentadoria definitiva, não. Porque eu estou tendo gasto, despesa, né, de condução, de remédio. E a gente só está pedindo auxílio ao sistema. Só que por 3 vezes, passou pela perícia, e o que eles mandam no relatório deles, que ela está apta a trabalhar. E não só esse problema da minha esposa, eu vejo lá pessoas saindo de lá tudo completamente quebrado, atrofiados e recebendo o laudo deles lá como está apto a trabalhar. Eu acharia que deveria ter um levantamento aqui em Mogi, essas pessoas que vão no seu programa, que são pessoas inteligentes, entendidas, que debatem sobre isso. Porque eu não sei se eles estão lá para entender o quadro de doença que os pacientes têm. Eu não sei. E do outro lado, a Dilma vem com uma... Está lá... Não sei se já foi aprovado. Que a dona de casa já pode colaborar com o INSS na quantia de R$29. Agora, será que ela sabe que quando a gente precisa, eles viram as costas para a gente? É isso daí, Marília. Queria que você falasse sobre isso. E que nesse dia que você reúne os meninos da Marilei, que falasse sobre isso.
Tá, então, doutor Paulo Passos, olha que interessante. Uma senhora com fibrose pulmonar está com alta médica. vocês como advogados, né? A gente como leigos, eu fiz direito, mas não posso nem contar, porque eu fiz só para não falar tanta bobagem no ar, que eu era muito processada. Então eu fiz mais por causa disso, né?
Precaução.
Foi mais precaução do que para fazer direito mesmo. Mas assim, advogados tão conceituados como o Dr. Paulo Passos, o Dr. Dirceu Duvalho e o Dr. Laércio Silva. Dr. Paulo Passos, o que eu falo para o ouvinte Valdir dos Santos? O que eu respondo para ele?
Você responde aquilo que o Brasil tem respondido há muito tempo, que o INSS e as instituições congêneres, elas não servem para absolutamente nada, a não ser para tirar o dinheiro do povo e não retribuir de forma alguma. Todo mundo está cansado de saber disso, os governantes estão e a dona Dilma também está, mas a realidade é que se tomar providência parece que ficou uma coisa muito difícil. Ninguém coloca o dedo na ferida e ninguém quer tomar providência. O Brasil, eu tenho escrito sobre isso e tenho falado sobre isso, ele é carente ao extremo de saúde. Acho que já tinha chegado o momento de os municípios tomarem para si essa atividade, mas tomar de uma forma séria, de se criar a saúde municipal e de se cuidar de tudo isso que o Estado-nação não cuida. E não cuida porque não tem interesse político, vamos deixar claro. Saúde, como que é o nome do nosso ouvinte?
Valdir dos Santos.
Seu Valdir, saúde é algo que não aparece, infelizmente, como aparece em praças públicas, como aparece academia de terceira idade, como aparece coisas desse nível. E quando não aparece, não dá eleição. E a saúde, infelizmente, essa do INSS, quem precisa, são aqueles menos afortunados que não podem pagar os grandes planos de saúde. Então é um jogo total de despreocupação com a saúde do brasileiro e com uma canalização para os planos de saúde. Não sei quem ganha ou quem perde dentro disso. A realidade é que isso vem à tona, isso se demonstra claramente. Estou com o senhor, tem que se tomar alguma providência. Estou com o senhor, só cobrança por cobrança não resolve absolutamente nada. Estou com o senhor mais que isso. A Presidente da República, se tem os olhos vendados, deveria abri-lo por um pouco. Mas continuo a dizer, acho que o município já tinha que se engajar nessa luta de há muito tempo, criar uma saúde condigna dentro das suas fronteiras, das suas divisas, e impedir que situações como essa, que hoje o constrange a milhões de brasileiros, viessem a acontecer. Eu digo mais, ficar em filas esperando por atendimento, por marcação de consulta, é tão constrangedor, ou é tão doído, como isso que o senhor me traz agora. Portanto, eu me irmano com o senhor nessa luta, e a minha opinião é por demais sabida.
Doutor Laércio Silva, que é advogado também.
Olha só, o ouvinte Valdir, ele traz uma questão que é recorrente na Previdência Social. O RH das empresas conhece isso muito bem. Muitas vezes o trabalhador sofre um acidente, ou então ele adoece, ele vai ao médico, às vezes até particular, porque se depender do atendimento público, ele mofa. E aí ele tem um laudo também subscrito por um profissional que coloca lá o seu CRM, que faz o relato da doença. Ainda assim, ele comparece no INSS e faz seu agendamento. Aqui na nossa região é um pouco mais rápido do que a capital, mas quando chega lá, ele se depara com o apto. Muito bem. Existe, senhor Valdir, a possibilidade de um recurso da decisão que é dada pelo profissional naquele momento. Se esgotado essa possibilidade do recurso e o senhor dando uma nova entrada no pedido, outra vez recusado, parece-me que a única forma é realmente recorrer ao judiciário, não havendo condições, procurar a OAB ou até a defensoria, aonde poderá-se, então, entrar com uma ação pedindo que seja feito esse reconhecimento. Obviamente, também, resguardada aqui a questão da contribuição e da carência cumpridas, que eu acredito não seja o problema do senhor. Mas é fato que o INSS tem essa dinâmica, muitas vezes nos levando a crer que a diretriz é essa. O cidadão vai procurar fazer o seu pedido de auxílio-doença, para recusar. Aquele que der a grita, uma, duas, três vezes, aí faz análise e defere-se. E ainda assim, o cidadão ficando na mão, porque ele não recebe e só vai receber atrasado. Então, não dando pela via recursal, que a Previdência tem, existem formulários para isso, existe até pela internet, no site do mtas.gov.br, e se não conseguir sucesso, procure um advogado.
Doutor, você quer comentar como advogado?
De forma muito breve, Marilê, eu quero comentar mais como cidadão. Essa crítica e essa indagação que fez o ouvinte, ela estampa todas as páginas dos jornais todo santo dia. Uhum. Sai no Estado, no Jornal da Tarde, na Folha, na grande imprensa, sai na imprensa regional também. E nunca o Ministério da Previdência Social, nunca o INSS, se presta sequer, professor Nabil, a responder à crítica. Ou seja, eles sabem que está tudo esculhambado mesmo e deixa daquele jeito que o povo que se arda. Bom, o doutor Laerte disse muito bem, eu nem entraria com recurso administrativo, só me atrevo a dizer isso, porque não vai adiantar absolutamente nada, sabe, doutor Laerte? Que vá buscar um advogado de confiança, que vá até a Defensoria Pública, o Dura tem que ser Defensoria Pública da União nesse caso, acredito, né? E entrar com uma ação no Juizado Especial Federal para você conseguir ver amparado o direito da sua esposa de forma que você possa ter, tanto você como a sua senhora, uma tranquilidade maior nesse momento que já é tão difícil.
Eu só um minutinho, Marilei, porque nós entramos aqui no campo jurídico, né, que você fez muito bem, não nego, é técnico, só que o ouvinte me traz uma situação, a minha esposa saiu, palavras dele, estropiada daquele lugar. Imagina a dor, imagina aquilo que ela está sentindo. Eu acho que nós não poderíamos nunca nos dar a esse distante de falar tem que procurar o juízo. E a minha mulher, fique doente, porque quem sabe eu não tenha dinheiro para ir no médico particular. Isso é vergonha das vergonhas. A saúde, ela é básico, ela é ingrediente básico, é óbvio à população. Portanto, constitucionalmente ela tem que ser garantido. Não tem que ter esse desplante de ter o INSS, de ir nos hospitais e ver as filas que ficam pelo chão de pessoas estropiadas, como ele diz, e ninguém liga a mínima. Isso é uma vergonha para um país como o nosso, que quer se agigantar e quer se colocar entre os grandes. Nós estamos engatinhando nesse aspecto.
Professor Mário Sérgio.
Valdir, eu vou lhe dar um conselho como cidadão. Evidentemente que eu não tenho os conhecimentos jurídicos. Mas muitas vezes a gente se põe em campos diferentes com a mesma situação de você. E ao mesmo tempo a gente quer uma resposta pontual, quer dizer, é para já, não para esperar daqui 2, 3 meses. Então eu vou lhe dar uma resposta como cidadão. Bote a boca no trombone. É isso. Particularmente aqui na Marilei, mas também no Diário de Mogi, no Mogi News também, bote a boca no trombone, o Mogi News abre páginas para isto. Tem e-mails que você pode mandar para o editor para protestar contra isto. Faça muitas vezes o que outras pessoas fazem, clamando por justiça, logicamente, vendo o campo jurídico, mas faça como cidadão para que você tenha o respeito. Eu peço aqui, como articulista do Mogi News, uma atenção especial, se caso você tomar decisão desse tipo, para abrir um espaço maior, porque, infelizmente, você não é o único. Se fosse o único, já seria lamentável. Inúmeras pessoas têm o mesmo tipo de problema. Então, faça como cidadão. Pressione os órgãos públicos. Aí, a mesma coisa eu fiz aqui, num plano muito mais modesto que o seu, com a Telefônica. A Telefônica começou...
Ela beleza.
A Telefônica começou a me telefonar pessoalmente para mim, pedindo desculpas.
Ui.
Então, de qualquer maneira, volto a falar, faça isso. Aliás, não somente você. Todo cidadão tem que aprender a colocar a boca no trombone.
Professor Nabil, quer comentar?
Eu queria, primeiro, dizer que o Valdir está no caminho certo, tem que reclamar, mas o processo é entrar com um pedido de reconsideração. vou falar da experiência que nós temos com os professores.
É muito presente.
Não, eu sei, mas acho que o comportamento é o mesmo, viu, Disseu?
Porque o juiz da Inspeção Federal
é acabou. É, mas acho que o comportamento é o mesmo. Porque o que nós percebemos é o seguinte. Primeiro, a pessoa passa pelo médico dela e aí marca-se a perícia. Demora, né, 30, 40 dias para marcar a perícia. Nesse tempo, a pessoa não recebe. Enquanto ela não passar pela perícia, ela não recebe. É. Outra coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho que o Valdir sentiu isso com a sua esposa, é a desumanidade dos médicos. Eles nem olham, Marlê, eles olham para você, ele olha o exame, ele nem examina você, ele olha o exame e fala assim, você está apto a voltar para o trabalho. Nós temos professores que estão com câncer e, as pessoas, e o médico, Disseu, o médico pega e fala que ele está apto a trabalhar. Né? Nós temos pessoas que estão que você vê, estão com problema psicológico, psiquiatra deu atestado, o médico dá apto para voltar a trabalhar.
É médico, Nabil, desculpa se te interrompo, que esquece que antes de ser servidor público, ele trabalha na perícia, ele é médico.
Sem dúvida.
Ele tem um juramento que fez e ignora. Ele se coloca como uma simples extensão do poder e não como um sujeito que está ali, antes de tudo, para assegurar e para garantir a saúde das pessoas.
E antes de ser médico, ele é ser humano com uma consciência que deve satisfação a ela.
Então essa questão da perícia médica ela é seríssima, né? Porque a pessoa já está em situação de fragilidade porque está doente. Aí fica sem o recurso financeiro, ela acaba adoecendo mais ainda. Então, sem dúvida nenhuma, é necessário que as autoridades... Mas eu penso que ele deve também recorrer à ouvidoria. Acho que tem que buscar todos os caminhos, a imprensa. Não, mas acho que tem que colocar a boca no trombone, porque só assim que você incomodando, que você expondo o problema, que você consegue resolver.
Eu quero mudar de assunto agora, agradecer primeiro, claro, ao Valdir, né, a todos os nossos ouvintes, quem tiver dúvidas, quiser participar, mandar e-mail, ligar para a gente no momento do ouvinte, para a gente trazer os questionamentos dos meninos da Marilei, estamos com microfones e e-mails abertos, né, 47992888, e-mail marilei@redemetropolitana.com.br. Aí eu quero entrar no assunto que foi pauta, inclusive essa semana aqui no Radar, para perguntar para vocês, meninos da Marilei, sobre as casas lotéricas que deveriam ou não ter vigilantes armados. Né? Eu tenho a minha opinião formada, já falei sobre isso aqui na Rádio Metropolitana, no meu comentário essa semana ainda, antes do feriado. Eu, com certeza, vejo que a saída não é essa. Né? A saída não é armar vigilantes para colocar eles numa casa lotérica. Primeiro que as casas lotéricas, com algumas exceções, são todas muito pequenas. Segundo problema, você vai armar um vigilante e o vigilante vai estar preparado para estar armado ali na porta de uma lotérica. Vai virar um problema, porque aí o cara vai lá, assalta, já pega a arma do vigilante também, já usa a arma do vigilante. Eu tenho todo um problema em relação a isso. Quem quer começar a falar? Professor Mário Sérgio.
Veja bem aonde nós chegamos. Se pede vigias nos condomínios, se pede vigias nas escolas, se pede vigias nas praças públicas. Tem-se a necessidade de vigias pelas câmeras, vigias nas grandes avenidas, vigias nos shoppings, vigias nas casas lotéricas, vigias nas casas bancárias, vigias nos museus, vigias noturnos, vigias nos hospitais. Pergunto, quantos vigias nós iremos precisar para transformar a nossa sociedade numa prisão? Porque, assim, evidentemente, que a gente vai ter, logicamente, daqui no próximo dia, vigias contra os vizinhos. Será que o problema não é, antes de tudo isso, perceber que o Estado brasileiro abandonou a sua função de direito, se retirou daquilo que ele é constitucional e privatizou tudo a tal ponto que nós ficamos absolutamente enquadrados? Quando a gente vai para cidades europeias que hoje lutam pela preservação dos direitos, investimentos públicos para a segurança, muitas vezes você pode andar à noite no centro da cidade sem problema nenhum. Nós devemos tomar uma posição de solucionar pela causa e não simplesmente tentar, como band-aid pela consequência, resolver o problema.
Eu...
Doutor Laércio.
Olha só, eu sou do tempo que lotérica era para fazer aposta. Então você entrava lá para fazer a loteria esportiva ou comprar
da zebra, né? Da zebrinha,
de comprar o bilhete da...
Como na 1, coluna no meio...
Aí, os lotéricos caíram no canto da sereia da Caixa Econômica Federal. Olha só, se vocês quiserem ser correspondentes bancários, vocês vão aumentar o seu faturamento. Aí, você hoje, como apostador, tem uma dificuldade, porque você encontra em poucas lotéricas um caixa preferencial para apostas, e quando você encosta, alguém reclama, ô, eu estou aqui na fila, mas ele vai pagar a conta. Pois, ali é banco ou ali é lotérica? Não é? Então, eu acho o seguinte, essa questão... A meu ver, ela é mais ampla porque nós estamos falando de segurança pública, de um modo também maior. E colocar o vigia ali, ou se criar uma legislação municipal para exigir um vigia nas lotéricas, eu não estou bem certo se essa é uma esfera de atuação aqui dos nossos legisladores. E até porque, em se tratando de lotérica, nós falamos em Caixa Econômica, que é também um banco. E nós já tivemos exemplos que legislação contra os bancos aqui acaba em acordo de churrascaria. Então, é muito interessante pensar que nós não estamos aqui em Mogi das Cruzes. Talvez eu possa estar errado, mas essa é a minha análise. Eu acho que isso não é um assunto de repercussão que demande uma apreciação da Câmara dos Vereadores. Eu acredito que está fora de cogitação, a meu ver. Eu acho que não é uma matéria de interesse, eu acho que temos outros. O doutor Paulo vive citando aqui a questão da saúde, a questão da educação. Eu acho que existem problemas mais imediatos, mais próximos para isso. Quem quer ter segurança para pagar a conta, hoje pode se pagar pela internet ou vá ao banco. Porque o banco tem a porta giratória, tem lá já o seu guarda, não é? Então, querer colocar nas mãos dos lotéricos uma outra responsabilidade, aí sim, criando um outro custo, eu não sei se isso é funcional, se seria atribuição da nossa Câmara. Eu sou contrário a esse projeto, eu acho que ele deveria ser deixado de lado.
Bom, em primeiro lugar, com todo o respeito à posição do Laerte, agora, eu acho, Laerte, no final você vai concordar comigo com absoluta certeza, eu acho que ainda bem que eles estão discutindo esse projeto. Porque numa Câmara que se discute só nome de rua, indicação, moção para colocação de lombada e afins, por mais que discorde, e discordo de fato, desse projeto, por ele, Ravers, pelo menos a iniciativa de debatê-lo eu acho formidável. Numa Câmara em que ninguém pensa nada, essa iniciativa, qual foi o vereador?
Tobias.
Parabéns ao vereador Tobias. Pelas razões que a Marilei colocou, o local é pequeno, é mais provável, a probabilidade maior é de que assaltantes levem o dinheiro, levem a arma do vigia e ainda batam no coitado que vai estar lá. Até porque ele não tem como fazer a segurança sozinho, uma vez que está exposto. Se for para colocar câmera de monitoramento, uma central ligada com algum... sistema de vigilância, com a polícia militar, enfim, alguma coisa do gênero, vá lá. Mas, de toda sorte, o debate desse tipo de assunto na Câmara é tremendo. Mais do que isso, se a saúde nos assola, doutor Laerte, se a saúde é preocupação da população, preocupação de todos que estão envolvidos de alguma maneira com uma melhora, com uma busca da melhora do corpo social de forma geral, se a saúde o é, se a educação o é, a segurança também o é. A segurança está em nível insuportável. A criminalidade campeia por todos os lados. A longo prazo, é aquilo que o professor Mário Sérgio disse. Problema de formação, problema de ausência de espaços culturais. Né? Mas isso é no longo prazo. No curto prazo, infelizmente, é só repressão ou presença do Estado para coibir isso. E a gente tem que discutir efetivamente, não tem outra saída, não tem outro caminho. A discussão é válida. Parabéns ao vereador Tobias. Não concordo com o projeto dele. Que coloque câmera, coloque alguma coisa, mas o projeto é interessante, principalmente numa câmera, com todo respeito, acéfala como anda a nossa.
Professor Nabil, quer falar?
Eu queria fazer isso, Márcio Cecil. Primeiro, saudar aqui a iniciativa, porque quando temos que criticar, criticamos.
E o parlamento é para discutir mesmo.
Dá uma parabéns ao vereador Tobias. Chamou todos os interessados num debate na Câmara Municipal, inclusive eu fui convidado, não pude porque estava na sala de aula, mas chamou as partes, debateu, né, e me parece que já está recuando do projeto, por conta das questões técnicas, evidentemente. Me parece, e o Laerte já tocou nesse assunto, que a Câmara não pode comprar uma briga Café Brabão, porque na verdade vai dar no que nós já sabemos, né? Vai ter que recuar e vai ter que fazer um acordo de churrascaria depois, posteriormente, vai ficar mais feio ainda.
Trouxe um fato que não é realidade, que agora estão assaltando na Vila Oliveira. Desde que me conheço por gente aqui em Mogi das Cruzes, faz muito tempo eles assaltam na Vila Oliveira, quase que sempre, digamos assim. Então não é coisa de agora, já deveria ser tomada posição. E não é pela Vila Oliveira, é por ser um logradouro em Mogi das Cruzes, ali pouco importa.
Nossa, sem dúvida.
Agora, Mário, que a violência está aí, e veio para ficar, não há dúvida. E ela não veio para ficar aqui entre nós, e entre nós existe uma diferenciação de classes bastante grande, que leva a isso dentro do estudo criminológico, se fosse necessário se fazer. Mas ela veio porque o tempo mudou, Mário. Se você apreciar, eu vejo de vez em quando, um canal que chama Vida, Veja, não sei como é o canal 36,
Viva,
Viva, qualquer coisa que
vale,
e passa aquelas novelas antigas, Mário. Quando havia aquela inocência gostosa de você assistir, e você assiste depois um capítulo de televisão de agora, onde sua sexo, violência, trapaça sinais dos tempos, é o que existe na realidade mundial. Quer queira ou não, é isso que está levando toda uma juventude a se formar, diferentemente do meu tempo, do seu tempo, quem sabe o tempo do Laerte, de seu, etc. É óbvio que entre nós, isso fica muito mais distante. Você traz um exemplo da Europa. Só que a Europa, o aculturamento é bastante grande. Só que a Europa, a maneira de viver é totalmente diferenciada da nossa, embora esse fator violência ali também exista. Mas o fator violência voltado a tomar do outro diminui muito. Veja, na Suíça nunca houve isso. Na Suécia, digo, nunca houve, chego lá. Na França, na Suécia, etc. Quando começou a migração de outros povos para aquele local, dos povos aflitos e dos povos despossuídos, a violência aumentou em muito, inclusive essa da rapinagem. Então, é outra história e é outro tempo. Aqui entre nós, infelizmente, é isso que existe. Também, e quase sempre, em razão da separação de classes sociais.
É um assunto que a gente tem que tocar, é o assunto da segurança pública. É importantíssimo a gente falar disso, a gente sabe que é determinação, obrigação do governo do estado, nós sabemos disso, mas as prefeituras aí sempre subsidiando, né, a segurança pública, é carro quando quebra, é o tal do dinheiro a mais, do
colaborador,
da delegada.
Camelô tomando um baile.
Guarda municipal.
Guarda municipal para ajudar, e que armar a guarda para ajudar no trabalho de policiamento, não é assim que funciona?
Tem algumas coisas que não dá para se entender. Nós necessitamos tanto de segurança pública, isso é claro e evidente. Nós necessitamos tanto de alguém que conheça a segurança pública, não esse secretário que está aí que absolutamente não conhece nada, deixa eu deixar claro. E lá em cima eles brigam se houve racha ou não no governo por causa da corregedoria que vai punir policiais. O que que eu tenho a ver com isso? Eu quero que me assegurem aqui o direito de ir e vir, de viver. E depois se preocupe com o que é de corregedoria. Mas a grande discussão é essa. Governador ferido, secretário também, e o deputado grita de lá. E o povo? É só um número. Deixe de lado.
Esse é o grande problema, né, doutor Laerte?
É por isso que, como o professor Nabil citou, a questão da segurança pública, a briga tem que ser por aí, para puxar o policiamento ostensível, o aparelhamento das delegacias, as delegacias especializadas em investigação.
Delegado.
Eu acho que esse é o modo.
Delegado para não fazer rodízio de delegado, né?
Ainda ontem, Laerte, o movimento contra a corrupção eleitoral esteve em praça pública e fez exatamente esse relacionamento. São 40 bilhões por ano que são fraudados dos cofres públicos e poderiam ir para coisas tão preeminentes quanto essa.
Aliás, o Mário tocou num tema aqui, se você me permite,
eu já
estou mudando, mas eu gostaria de entrar. Eu estive lendo os jornais esse fim de semana e vi esse movimento que aconteceria como de fato aconteceu.
Entre aqueles que o organizaram estão os representantes do movimento contra a corrupção eleitoral e, aliás, tem que ser aplaudido. Eu só não entendo uma coisa. Eu não digo a grande maioria, mas existem muitos dos representantes locais do movimento contra a corrupção eleitoral que estão filiados ao PT ou professam ideias petistas, embora não filiados. Vamos deixar claro.
Mas apoiaram algum petista.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nunca nesse país, pelo menos na história recente, houve tal mudança do erário, tal fraudar o erário, como no governo petista. Cito, Zé Dirceu, Genuíno, Palocci, Delúbio, aquela senhora que era da Casa Civil também. A gente não acaba mais. E eu não consigo entender como é que representantes do movimento contra a corrupção e ética eleitoral vão para o PT, que é o partido que na história recente mais foi visto como corrupto. Eu não consigo entender. A mim parece que é aí uma separação de visão. Ou o sujeito vai para o PT porque tem ideologia petista, ou continua no movimento quando tem ideologia ética.
Viu, Paulo, mas aí nós não podemos generalizar, né, Paulo? Porque em todos os partidos e na sociedade brasileira existe corrupção. Existe corrupção, a corrupção é um câncer da sociedade.
É que no PT está demais,
né? Não, mas nós temos que combater,
não,
né?
Não é o que eu quis
nós
dizer.
Nós temos que combater.
Eu concordo. Não é o que eu quis dizer. É que eu acho que se tiver um partido...
Dá a impressão de que todos os petistas...
Não, eu não disse isso. Eu disse o governo petista de agora. Eu só queria dizer uma coisa, Nabil. Eu acho que se houvesse uma vírgula de sombra de dúvida, se é possível isso, que ali tem corrupção ou tem falta de ética, quem está no movimento não poderia ir. Mas para o PT, para qualquer partido, quanto mais esse que está sendo confesso e ter corruptos.
Não, Paulo, mas aí eu discordo de você, porque nós temos que combater a corrupção. Mas temos que combater a corrupção de maneira estrutural. Não é questão pontual. Né? Foi debatido lá a questão do SEMAI, foi debatido. Quem dera tivesse a competência do deputado Jorge, quem dera. É, eu estou dizendo para você que em todos os partidos...
O deputado Júnior, que eu digo aqui, de forma alguma, porque ele tem uma maneira de falar que é totalmente política e com justa razão. Ele é político, por isso que eu disse...
Nós temos que combater a corrupção no PT, no PSDB, no DEM, em todos os setores.
Como fundador do movimento contra a corrupção eleitoral, nós temos, dentro dos nossos princípios, que toda e qualquer pessoa pode fazer parte do movimento, vírgula, menos os considerados fichas sujas, porque são exatamente contra estes que nós temos o nosso discurso. Nós não podemos, dentro de um movimento social, fazer carteira ideológica. Porque, caso contrário, ficaria uma coisa muito pessoal entre eleitos e não eleitos. Eu me lembro que, quando foi fundado aqui, em maio de 2008, o movimento contra a corrupção eleitoral, inúmeros políticos da cidade foram nos dar apoio nesse sentido. O nosso trabalho não é contra a política, porque nós não podemos colocar no mesmo balaio todo mundo. Nós queremos uma regeneração da política com P maiúsculo, porque às vezes aqui cai num certo discurso que é despolitizante, que política não presta, o PT não presta. Esse discurso generalizante está levando a que o jovem fique extremamente desmotivado e não vá para uma participação política. A política é necessária. Os partidos são necessários. Os órgãos representativos, o Senado Federal, são conquistas da população dentro de um regime democrático. Nós não podemos, como já se diz, jogar a criança junto com a água suja. Nós estamos misturando os bugalhos aqui.
Eu só queria dizer uma coisa: em momento algum, fiz generalização alguma. e disse aqui que o PT não presta e que política não presta. A única coisa que eu disse, e repito com todas as letras, é que há uma incoerência em alguém que se diz ético ir para um partido em que se endeusa novamente e se coloca como guerreiro brasileiro o senhor José Dirceu, sabidamente corrupto por excelência. É só isso que eu quero dizer. Se eu estiver errado, fique na consciência daquele que se diz ético e anticorrupção.
Enquanto os bons vão tomarem o poder,
os
ruins vão continuar mandando.
Então,
tomar o poder?
Tomar o poder. Vou depender de mim.
Falando,
ai, meu Deus, vou virar. Vamos
participar da política, vai ficar lá.
É.
Só assistindo.
Vou depender de mim. Vamos lá, gente. Vamos virar com as informações. Daqui a pouco o Dr. Paulo vai responder uma pergunta que chegou por e-mail. Vamos direto às informações. Ed Castilha, com você, Ed.
Ok, Marilei, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Câmara Municipal e o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência realizarão um seminário municipal da acessibilidade, diversidade e inclusão. No dia 13 de setembro, no auditório vereador Tufi Elias Anderi, na Câmara Municipal, aqui de Mogi das Cruzes, e contará com a presença de especialistas da área para discutir ações práticas para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. O evento tem como principal objetivo promover uma ação conjunta para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos assegurados por meio de uma efetiva articulação com as diversas pastas relacionadas ao tema, como educação, habitação, saúde, emprego, relações do trabalho, economia e planejamento. Além das entidades ligadas à pessoa com deficiência e empresas privadas, promovendo uma real melhora na qualidade de vida da pessoa com deficiência em Mogi. Marilei, é com você.
Ok, agora as informações, 9h47, Márcio Nogueira.
9h47, olha, Marilei, a próxima reunião do consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê e Rondemar será realizada na segunda-feira na Secretaria Municipal de Cultura, de Arujá, além dos bons prefeitos do Alto Tietê e de Guarulhos. A expectativa é receber o secretário de Estado da Saúde, Giovanni Ferri. Segundo o presidente do Condemate, o prefeito de Arujá, Abel Larine, do PR, a presença do secretário ainda não foi confirmada. Larine espera conseguir realizar no mesmo dia um encontro entre os prefeitos e representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transporte do Estado de São Paulo, ASESP, e da concessionária SPMA, responsável pelas obras do trecho leste do rodoanel Mário Covas. Caso o encontro seja em conjunto, além dos bons prefeitos do Tietê e de Guarulhos, também podem participar os prefeitos de Ribeirão Pires, do Alto do Tietê, e também de Mauá, os Alto Tietê do Tietê. O presidente da entidade acredita que será importante caso a reunião com a SES e a SPMA seja realizada desde o encontro do Condemate. Entre as discussões previstas por Abel Arine, está a questão das desapropriações de terrenos e de casas nas áreas por onde o rodoanel irá passar. O prefeito espera que a SPMA, ou mesmo a DEP, possam apontar qual das seis cidades será a mais prejudicada ambientalmente. A SPMA informou que o convite foi feito, então os representantes devem sim participar da reunião na próxima segunda-feira. Marilei, é com você.
Ok, agora as informações de Dania Souza.
Ok, Marilei, e o final de semana terá duas festas religiosas. A paróquia de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida, na rua Maria do Nascimento Bosch Vidal, na Vila Suíça, abre os festejos nesta sexta-feira a partir das 19 horas. Haverá missa, procissão e levantamento do mastro. A programação religiosa se estenderá por todo o mês e nos dias 7, 8 e 9 de outubro. Uma quermesse será realizada. Neste domingo, dia 11, a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, na Estrada Velha de Mogi e Santa Isabel, quilômetro 18 no Taboão, irá promover uma festa com quermesse que pretende reunir cerca de 3 mil pessoas. Segundo o coordenador da festa do Taboão, Luiz Franco de Souza, o evento já faz parte do calendário do bairro. A festa tem mais de 50 anos. Começará às 8 horas com a abertura das barracas e, ao meio-dia, uma missa será realizada. Após a celebração, terá a procissão e, à tarde, as barracas da quermesse irão funcionar vendendo pratos típicos. Toda a verba arrecadada no evento será destinada para a manutenção da igreja e de seus projetos sociais. Marilei, é com você.
Agora, Guilherme Rodrigues.
Ok, Marilê? E fazer o boletim de ocorrência é o primeiro passo para quem teve os documentos roubados ou extraviados, mas um levantamento da Serasa revela que a medida pode não ser suficiente para evitar a ação de golpistas. Muitas vezes, o consumidor é surpreendido com cobranças indevidas de gastos feitos em seu nome por terceiros e é obrigado a provar que foi vítima de fraude. O risco disso acontecer aumenta em 120% quando a pessoa perdeu seu RG, CPF ou outro documento. Para se prevenir de possíveis golpistas, a Serasa orienta que sempre que possível, o consumidor informe o roubo ou extravio aos serviços de proteção ao crédito. A empresa disponibiliza um canal na internet no endereço www.serasa.com.br. Marilei, é com você.
Agora vamos de...
Bom dia na Metropolitana.
Com você, Demétrio Martins.
Marilei, nesta madrugada, um acidente na Avenida Francisco Rodrigues Filho deixou 4 vítimas com idades entre 15 e 20 anos. Uma delas teve ferimentos graves. Segundo testemunhas, a colisão ocorreu por volta das 3 horas desta madrugada, quando dois veículos trafegavam pela avenida sentido César de Souza. O motorista de um Fiat Stilo com 4 ocupantes tentou fazer uma ultrapassagem quando outro condutor que estava na faixa da direita iniciou uma manobra para fazer o retorno em frente à escola Melo Dante. O condutor não conseguiu frear e bateu na lateral do veículo. Os dois carros ficaram completamente destruídos. Bombeiros foram acionados e resgataram as vítimas. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram liberadas após serem medicadas. A quarta vítima teve ferimentos graves na cabeça e foi identificada como Rafael Lugenini, de 21 anos. Ele está internado no Hospital Luzia de Pinho Melo e não foi informado o estado de saúde. Os veículos foram recolhidos e passarão por perícia no Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes. O caso foi registrado no 1º DP do Parque Monte Líbano. Marilei, é com você.
Vamos de...
Esporte na Metropolitana.
Bom dia, Ricardo Rodrigues.
Bom dia, Marilei. Bom dia, você ouvinte do Radar Noticioso. E ontem o feriado foi histórico para o esporte brasileiro. Uma vitória incrível da seleção de basquete jogando na Argentina contra os donos da casa acendeu a esperança aí para o torcedor para que o Brasil se classifique finalmente. Volte, né, às Olimpíadas no próximo ano em Londres. O Brasil, que desde Atlanta, em 96, não joga os Jogos Olímpicos com o basquete masculino, precisa vencer hoje Porto Rico e vencer também no sábado o adversário que tiver pela frente na semifinal para se garantir aí nos Jogos de Londres. Ontem, um grande jogo, a vitória do Brasil totalmente inesperado. O time da Argentina é melhor, mas o Brasil, com muita raça e muita técnica, conseguiu essa grande vitória. Ontem a gente teve também o início da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a vitória de São Paulo em cima do Atlético Mineiro, no jogo mil de Rogério Ceni, o Santos batendo o Avaí na ressacada, e no pior jogo da rodada, jogo duríssimo de se assistir, Atlético Paranaense 2, Palmeiras também 2. Hoje, o cumprimento da rodada tem o principal jogo, Corinthians e Flamengo, jogo que marca o encontro do terceiro colocado Corinthians, precisa vencer para voltar à liderança, e do quinto colocado Flamengo, que também precisa vencer para se aproximar dos líderes e espantar a crise a 6 jogos do rubro-negro carioca. Não bem, se um monte de informação, hoje tem basquete em Mogi, o Mogi das Cruzes Unip, a partir das 8 horas da noite, enfrenta o Paulistano pela 8ª rodada do Campeonato Paulista no Ginásio Municipal de Esportes, professor Hugo Ramos, no Mogilar, e é claro, com a entrada franca. Todos os detalhes do jogo da equipe de basquete de Mogi das Cruzes, também da vitória épica do Brasil sobre a Argentina, e é claro, da rodada do Campeonato Brasileiro, o ouvinte acompanha logo mais, à 1 hora da tarde, na primeira edição do Esporte na Metropolitana. Marilei, é com você.
Ok, obrigada pelas informações. Eu quero, para fechar o programa, agradecer, claro, o deputado federal Junjara, que participou na primeira hora do nosso debate. Quero também mandar um beijo muito especial para o Camilo, que é ouvinte da Rádio Metropolitana, ouvinte turbo da Rádio Metropolitana. Ele esteve ontem no aniversário do professor Nabil lá no Náutico, eu estive lá também prestigiando ele. E eu quero mandar um beijo para o Camilo, para a esposa dele, para a Isaura, que é voluntária da Festa do Divino Espírito Santo. E eu fico muito emocionada quando eu encontro um ouvinte que acompanha meu trabalho, que acompanha a Rádio Metropolitana, comenta os assuntos. E o Nabil já tinha me dito, né, Nabil, que ele era meu fã, né?
É, um casal extraordinário, amigo de muitos anos, né? Ela professora também aposentada. E o Camilo, amigão, bate uma bola com a gente. É, então, um grande abraço, Camilo. Obrigado pela presença lá. Que Deus te ilumine sempre, viu, meu irmão?
Um beijo para você, viu, querido? O doutor Dirceu disse que tá louco para jogar uma pelada com você.
Adoro. Dirceu e o Tomás bateram uma bola lá ontem.
O Tomás, meu filho, aliás, bem melhor do que o pai, né?
E o doutor Laércio, você vai dizer que o Juarez Correia, né, também é meu ouvinte muito querido, né?
Todo dia está sintonizado na M1060 da Metropolitana, adoro o seu programa e já me pediu, quando viesse, que lhe desejasse sempre sucesso.
Obrigada, viu? Doutor Lácio, obrigada por ter vindo, um beijo.
Eu que agradeço e, olha, só para brincar um pouquinho, o Márcio Siqueira sempre fala que é preciso combinar com os russos. E ele esteve aqui, nós brincamos com ele antes do que ele passou, que deveriam ter feito um voodoo para ele, mas esqueceram de combinar com o Celso, Márcio. Você vai estar logo aqui, tranquilo, com a gente.
Legal.
Exatamente isso.
Legal.
Professor Mário Sérgio. Você vai combinar com os russos? Eu prefiro combinar com o Márcio.
O Márcio, normalmente, aqui dentro da mesa, senta na minha esquerda.
É, do meu lado, que eu fico agarrando ele, viu, Camila?
Eu tenho a vontade para falar que eu adoro esse cara, foi meu aluno, e se senta na minha esquerda, fica mais confortável. Um beijo, Márcio.
Um beijo para você, professor Nabil. Feliz aniversário, viu?
Parabéns para a cidade. Teve uma festa muito bonita.
Hoje é aniversário de Itaquá, hoje.
Legal. Abraço para todo o pessoal de Itaquá. Acho que é muito legal ver as pessoas caminhando na rua, né? Queria mandar um grande abraço aqui para o André França, que cumpriu 5.000 metros, né, de corrida.
E não, né, morreu, né?
Não, e acho que é um exemplo, é um exemplo. Acho que temos que fazer atividade física, principalmente.
Mesmo com 120 quilos.
Né? E o cavalo dele, para não perder o senso crítico, o cavalo dele vai ficar eternamente grato, né? Porque estava difícil de carregar ele. Abraço, André.
A língua não morre, né? A língua ferina. Para o doutor Paulo Passo, obrigada. Ah, é. Além de obrigada, eu não vou fechar assim. Eu ia fechar já com essa pergunta. Oi, querida, beijos. Li a coluna do Dr. Paulo no Mogi News. E ele pergunta, o professor Agostinho Salen Coelho do ONG Vestibulares, hoje em dia vale a pena ser um criminoso?
Isso é muito relativo.
O que você escreveu no jornal?
Eu falei sobre o Zé Dirceu.
É.
Então, isso que eu disse é relativo. Se você quiser ser um criminoso dos menores, aquele que vai para a cadeia e amarga ali um tempo preso, eu entendo que não. Eu não trocaria qualquer fortuna do mundo por um dia de prisão e pelo enxovalhamento do meu nome fora. Mas aqueles criminosos profissionais do colarinho branco, entre os quais José Dirceu, que vivem por aí, embora todo o espetáculo negativo que o cerque, gozando dos privilégios do palácio e a ponto de ser considerado o guerreiro brasileiro, e eu digo aqui na minha coluna, inclusive, Macunaíma arrumou um companheiro à altura, eu acho que para ele vale a pena e muito. Ele está rico. Ele começou engambelando a mulher lá atrás, que nem sabia quem ele era. Ele voltou ao governo, foi ministro, continua ministro em todos os sentidos, continua político em todos os sentidos, ganha em todos os sentidos, vende a pátria a aqueles que são necessitados de conseguir contratos públicos, pelo menos é o que diz a grande imprensa, e é o guerreiro brasileiro. E eu digo então ao meu amigo Agostinho que esse é o exemplo que se dá do que é o Brasil. É ou não um anti-herói tipo Macunaíma? Se liga aquele folclórico, esse real.
Obrigada, doutor Paulo. Doutor Disse, um beijo.
Um beijo, Marilei. Duas considerações muito rápidas, não como Nabil, mas rapidíssimas. A primeira, Marilei, com relação a essa movimentação, eu sempre me bato movimento de combate à corrupção eleitoral, que é louvável, a iniciativa, etc. Mas a partir do momento que eu vejo quem tem aspiração político-partidária se valer da visibilidade que a imprensa dá para esse movimento, eu acho que o movimento que prega a ética está agindo com tudo, menos com ética. Está faltando e faltando bastante ética. Com todo respeito e sujeito a todas as críticas, é a minha opinião. E o segundo ponto, Marilei, que estou vendo aqui na sua mesa moedinha da ACD, são duas conclamações. A primeira é que todos ajudem, coloquem lá a notinha ou a moedinha para ajudar na campanha da ACD. A segunda é que coisa de 4 anos atrás, professor Nabil, por motivos que o tempo não comporta explicar, estive na ACD. E estive em um dia que reclamava da vida, e só de falar nisso me emociona. Eu reclamava do número de processos, do número de trabalho, da correria de ir para São Paulo dar aula, correria no escritório. Reclamava de tudo e reclamava de todos. Naquele dia tinha
10 crianças jogando vôlei, com uma bexiga. E elas com os andadores, com uma dificuldade tremenda e com uma alegria maior ainda, batia naquela bexiga e brincavam e riam a beça. E ali assistindo aquilo, eu chorei. Eu vi que a gente reclama demais da vida. Não é? Então, além de parar de reclamar demais da vida, vamos ajudar esse sem número de crianças aí que precisam do nosso apoio. Um grande beijo aos amigos da mesa, um grande beijo aos ouvintes, um grande beijo, Margarida.
Eu não consegui dizer um abraço a todos, porque eu terminei a pergunta e passou para o dia seu. Então eu quero deixar meu abraço a todos e só te trazer aqui uma denúncia grave. Num certo aniversário ontem, havia uma certa pessoa que quando chegou alguém levando refrigerante, disse, fulano é candidato a prefeito, não esqueça de votar nele. Havia ali um tráfico tremendo de votos naquele instante. Deixa eu deixar claro para você, só para você sabe.
Não sei nem quem é o Petit.
Também não, mas eu só estou certo. Também não. Eu não conheço o
Petit. 10 horas em ponto, o cofrão, ó. Amanhã eu vou estar lá no Jardim Araci com o cofre da ACD. Está gordo o meu cofre, você pode contribuir para a gente levar o dinheiro para a ACD, para que uma próxima cidade possa, com certeza, também ganhar uma ACD lá no Teleton.